Os Luiz e Ricardo Niquete, a Luiz Giacomoli e o Ricardo Niquete, eles escolheram uma atividade em que a terceira fase do curso pudesse se voltar à comunidade relacionando com o ano eleitoral. Né? Então temos o ano eleitoral onde a gente vai fazer a escolha de 6 candidatos. Isso traz uma dificuldade para o eleitor que nunca votou, que é o caso de muitos dos nossos estudantes, e também para aqueles que já têm mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, mas que têm interesse e possam ter alguma dificuldade com a urna. Então, o cartório eleitoral disponibilizou uma urna para que pudesse ser feita essa votação numa urna eletrônica de verdade, né? Então, pegamos todos os dados dos nossos estudantes e foram alimentados na urna eletrônica de forma que, quando o aluno chega aqui com o seu código, o código é digitado pelo mesário, que também tem um mesário simulado, e ele aparece o seu nome e ele faz uma votação igual será no dia das eleições. O que isso resulta no final? Que essa comunidade, no nosso caso hoje ainda, a comunidade acadêmica e os idosos que participam do projeto Univida, que eles possam ter esse acesso, possam entender como isso acontece na prática, possam já ir se preparando para eventuais dificuldades que vão acontecer no dia das eleições e mais do que isso. Para o nosso estudante é trabalhar na prática atividades relacionadas ao sistema eleitoral, relacionadas ao cartório eleitoral. Agora, na última semana, alguns estudantes estiveram em Florianópolis fazendo uma visitação no Tribunal Regional Eleitoral, assistiram sessões do tribunal, mas essa questão do dia a dia da votação é diferente, né? Acontece a cada 2 anos, nesse formato a cada 4. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho disso para fazer com que toda essa comunidade possa pensar na democracia, pensar no pleito eleitoral com consciência e também exercer esse seu direito na prática. Então, a coordenação fica muito feliz com iniciativas como essa da professora Luísa e do professor Ricardo, e acha de extrema importância esse convênio, essa parceria com entidades como o cartório eleitoral, para que a comunidade possa vir aqui e participar do evento, mas que a comunidade acadêmica possa fazer atividades tão sérias, tão importantes e que retratem aquilo que aprendem na teoria.
Aproximar o processo eleitoral da nossa comunidade. Então, a Justiça Eleitoral, ela disponibiliza para a sociedade as eleições da comunidade. Então, aqui, a instituição de ensino, a UNOESC, que foi a primeira, né, acadêmica da região a fazer um projeto, né, e a urna eletrônica espelhou isso. Todos os candidatos, eles estão espelhados na urna eletrônica, o eleitorado são os estudantes da instituição, então eles veem os seus candidatos na urna eletrônica. Então é todo um projeto pensado pela universidade, é encaminhado para o TRE, que faz todo o programa como se fosse uma eleição ordinária, vem a urna eletrônica, tem a impressão de zerésima, conhecimento que ali não tem nenhum voto, né? Então eles votam e ao final agora a gente encerra a urna e a apuração é feita pelo boletim de urna, como acontece, né, numa eleição normal, porque o espelho dos votos, quem conhece primeiramente é o mesário, é o eleitor que está ali na sessão. Então a apuração, ela é instantânea, a gente encerra, já sai o boletim de urna.
O ponto importante foi a participação de todos nesse programa. Foi algo assim bem incrível, assim, né? Por parte dos alunos, por parte dos professores também, todos participaram, todos se engajaram.
O projeto já feito por ele já foi encaminhado há muito tempo para o TRE, né? Até para que o programa seja estruturado, e é numa eleição geral também, então a gente tem que preparar o eleitorado, os candidatos também, os programas eles são lacrados, né? Eles são testados, então aqui eles puderam ver que não tem nenhum tipo de ligação ou qualquer tipo de tentativa de burlar a urna eletrônica, e ao final, em questão de segundos, a gente já vai ter o resultado desta eleição, que iniciou diferentemente do nossa eleição ordinária, ela iniciou já na segunda-feira, né? Então todo esse processo ele foi pensado e teve todo o know-how da Justiça Eleitoral empregado para que a nossa comunidade, a nossa sociedade conheça mais de perto nosso processo eleitoral, porque agora no dia 4 de outubro nós teremos, né, uma eleição muito grande. Então esse ano a gente vai ter 6 candidatos, vai ser uma eleição muito grande, né? Então já pude passar aqui para um público menor, mas como que vai ser, né, as próximas eleições.
A gente trouxe como experiência para entender esse lado político, né? Para a gente ver como funciona na prática, a questão também de captação de votos, né? Como foi essa experiência, isso foi muito interessante. Os alunos, né, no modo geral também, da minha turma, do meu grupo também de votação, foi bem engajado. Então o objetivo é esse, é a gente trazer essa experiência, né, para o dia a dia da universidade e também para o dia a dia, quem sabe futuramente alguém queira aí se engajar nesse lado político.
Então, tá aí o projeto, muito bem, a reportagem do Henrique, muito bonita, né? O projeto foi muito bom. Ele, além de os grupos, né, da terceira fase, tiveram que construir um partido, tiveram que fazer a programação nas urnas. Então, também isso mostra uma certa confiabilidade que tem as urnas, mostra também um engajamento para eles tentar, ao mesmo tempo, pensar nos partidos políticos que eles criaram, né? Mas também na participação solidária. E o grupo vencedor, né, ele teve quase 48% dos votos. Foi o candidato número 4, né, o João Bavaresco, que fez o nome do partido deles era alguma coisa em relação à solidariedade, e eles vão fazer atividades como pizzas, como vai ter um policial, acho que é rodoviário, lá falando sobre conscientização do trânsito. Aquela menina que perdeu a perna de Nova Erechim, acho que era de Pinhalzinho, não sei Pinhalzinho. Se ela... É Jaqueline...
A Jennifer Fiber?
Jennifer, então, eles também vão mostrar quanto todo esse projeto de fazer a eleição, os acadêmicos votar, também tem uma atividade nobre. No dia 13/6, um dia depois do Dia dos Namorados, eles vão fazer uma ação solidária para arrecadar fundos para ajudar ela. Então, esse projeto, claro que eu ajudei a participar, mas não só por mim, né? Mas é um projeto que engrandece os alunos, então eles estão todos de parabéns, a professora Luísa, a professora Fernanda, e principalmente a Grace, que abraçou o trabalho e fez de uma forma, abriu o cartório e se disponibilizou, né?
Bacana a iniciativa, hein? Parabéns aos estudantes que participaram, que se engajaram, né? E como bem destacado agora há pouco, né, pela professora coordenadora do curso de Direito, a Fernanda, né, os estudantes, alguns deles tiveram a oportunidade de irem a Florianópolis no TRE e acompanhar todo esse processo também de como funciona. E uma questão importante é: isto ajuda a desmistificar algumas situações em relação, né, à própria urna eletrônica. Ainda é bastante polêmica essa questão da urna eletrônica, né? Ainda há muita crítica, mas eu já falei aqui em outras ocasiões, eu mesmo prefiro acreditar que a urna eletrônica, ela é segura, que ela é funcional, que ela tem condições, né, de atender à democracia brasileira. Porque eu acompanhei, não como repórter, mas como espectador, como era a apuração de votos antes da urna eletrônica. Tu acompanhaste isso?
Era bem pequeno, né, Fabiano? Novo, mas não é. Eu não cheguei a votar na outra urna.
Não. Eu também não. Eu também não. Mas olha só, tinham os fiscais de partido, aí se um acreditava que tinha um problema, já invalidava aquele voto só porque tinha alguma coisa. Enfim, era muito voto invalidado, né? Porque os fiscais dos partidos não concordavam com um detalhe ou outro e
é que tu tinha que escrever o número, né?
Tu tinha que escrever o número.
Ou o nome, né? Era o número das duas.
Exatamente. Aí não, mas isso aqui parece mais João e não é José, e aí aquela coisa toda, né? E coisa que com a urna eletrônica a gente conseguiu superar. Mas vamos lá, 7:23, vamos falar, meus amigos, um recado rapidamente aqui, Henrique, porque está bloqueado amanhã ao 163.
Perfeito, Fabiano. Motoristas, então, que fazem esse trajeto, que trafegam pela BR-163, devem ficar atentos, porque o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, vai realizar a interdição total da rodovia em Guaraciaba, entre os quilômetros 87 e também 88, das 2h30 até as 13h30. O bloqueio acontecerá nos dois sentidos, próximo à comunidade Linha Daltro Filho e a rotatória de acesso ao município de Anchieta. Conforme o DENIT, a medida é necessária para o avanço das obras de restauração, ampliação da capacidade e também eliminação de pontos críticos.
Sem dúvida, e só para destacar, nós temos vários pontos ao longo da 282 com ampliação, com algum tipo de manutenção, melhor dizendo. Quero pedir atenção para os motoristas que vão transitar na direção de Joaçaba, ponte sobre o Rio do Peixe está em meia pista, então ali naquele trajeto entre Erval Velho, o Erval do Oeste, melhor dizendo, e Joaçaba, tem essa situação que merece uma atenção e vá com calma, porque às vezes tu fica ali meia hora, 40 minutos, até mais, dependendo da situação, paradinho, tá? Então vá devagar, vá com atenção. Outros pontos também estão em melhorias, o que acaba exigindo trânsito em meia pista, e isso demanda de atenção e cuidado. 7h24, vamos falar agora da jornada de trabalho 6x1, que foi votada lá na Câmara dos Deputados, né? E agora os deputados encontraram uma aprovação que no início parecia ser muito apertada e não foi, o Henrique.
A proposta recebeu aí 472 votos na primeira votação e 461 na segunda. Pelo texto, a jornada normal de trabalho não poderá ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais, mantendo a possibilidade de compensação de horários e redução da carga mediante acordo ou convenção coletiva. O texto aprovado pelos deputados cria regras específicas para alguns grupos e também contratos. Empregados com diplomas ou com diploma de nível superior e remuneração mensal igual ou superior a 2,5 vezes o teto do Instituto Nacional de Seguro Social ficam de fora das regras de duração do trabalho e também controle de jornada, salvo se houver decisão do empregador ou cláusula em acordo em convenção coletiva. O valor citado no relatório é de R$ 21.188.
Nós vamos falando, né, Fabiano? O Fabiano vai completando. Aí tem que ver o impacto que isso dá. Eu acho que foi uma votação expressiva. A Câmara dos Deputados, ela foi como um rolo compressor, ela passou a PEC. Se tinha expectativa que ela fosse a votação mais apertada e também que ela demorasse, tivesse algum destaque, alguma coisa. Não, ela foi integral e foi muito rápida. Sobre a PEC em si, né, Fabiano? Ela tem algumas coisas, 33% dos trabalhadores tem essa escala, tá? Então 66 ponto não sei quantos por cento dos trabalhadores já não trabalham na 6.1. E desses trabalhadores, desses 33% dos trabalhadores que trabalham nesse tipo de escala, mais de 50% deles já não trabalham na 6.1, né? Trabalha na 5.2. Então, para a gente observar, geralmente as pessoas que trabalham na 5.2, acho que está voltando o áudio. Na 5.2, eles vão trabalhar menos de meia hora por dia, né? Então vamos ver os impactos, né? Algumas pessoas falam que o impacto vai ser muito grande em relação à mão de obra. Em média, o trabalhador que trabalha nessa escala ganha de R$ 2.000 a R$ 2.700. Então é um valor, entre aspas, é uma faixa que não são os valores maiores. Então vamos ver, eu acho que agora a grande questão é como vai ser feito isso, se vai ser feito algum destaque no Senado, né? Qual vai ser a repercussão política em relação a isso?
Pois é uma situação bem insólita, né? A discussão que se teve sobre esta redução dos dias de trabalho e da jornada de trabalho, vamos lá, o que mudou, por exemplo, né? Até agora era 44 horas semanais, vai ser inicialmente uma jornada de 42 horas, né? Com prazo de 60 dias para ajuste, então se reduz 2 horas, tá? E depois, né, de 14 meses da publicação da medida, a jornada de trabalho vai passar para 40 horas semanais, mantendo 2 dias por semana e um deles preferencialmente ao domingo, certo? Com a redução de salário não permitida, perfeito? Então um pouco é isso. Ficam de fora dessa redução da jornada de trabalho pessoas que ganham muito bem. E eu estou falando, para vocês terem uma ideia, de 0,01% da população. Isso não é eu que estou dizendo, é estatística, tá? Que são as pessoas de renda alta e que têm ensino superior. Qual o impacto disso tudo? Primeiro, não há dúvida que o custo da mão de obra vai aumentar, vai ter impacto na inflação, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Nós vamos ter também um processo gradativo de substituição de mão de obra por falta de pessoas para o trabalho. Eu cito aqui o que foi dito nestes microfones pelo Dr. Marcos Ordan, vice-presidente da Aurora, que vai, só a Aurora, demandar mais 11 mil trabalhadores. E aonde estão esses trabalhadores? Não existem. Né? Então a situação é muito mais séria. Primeiro, não era o momento de discutir isto. Estamos às vésperas de uma eleição. Mais uma vez a polarização está aí e a situação é muito séria. Além disso, nós já estamos com o empresário, o trabalhador, com dificuldades econômicas. E aí nós vamos discutir um assunto tão sério num momento que não é adequado, de eleição e economia que não prospera. Então, é a tempestade perfeita. O Luciano Hang até polemizou nas suas redes sociais, dizendo, olha, se é para quebrar o Brasil, vamos quebrar rápido, né? Claro que foi um mero desabafo, né? Algo para chamar atenção.
Né? Lembrando a eles, a todos, né, que o Grupo Avan foi o ano que teve mais lucro da história, foi 2025, proporcionalmente a todos o processo, né? Nunca teve tanto crescimento e esse ano espera um crescimento ainda maior. Claro que isso se deve ao mérito muito dele, né? Mas então, para ele, eu acho que também tem esse discurso, mas no caso dele, o varejista, o pessoal que trabalha em mercado e outras coisas, vão ser um dos mais, onde vai ter mais, vão mais sentir esse fim da escala, porque eles têm um número de... Os trabalhadores impactam bastante no custo final do produto deles, né? Então, eles vão sentir um pouco mais mesmo.
Os setores que mais serão afetados vão ser os setores de varejo, né? Supermercados, turismo, bares, restaurantes, enfim. E vamos ver como é que vai ser no Senado. Aqui em Santa Catarina, os deputados, né? Na sua grande maioria votou contra a redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho. Somente os deputados do PT e o Gitten, né, do Republicanos, que votaram a favor. Houve uma abstenção que foi do deputado Valdir Cobalcini e os demais, todos os outros, né, votaram contra a redução da jornada de trabalho.
Uma cena engraçada ontem, porque a Zanata, né, que ela, a deputada aqui de Santa Catarina, né, federal, defendeu o fim da manutenção da escala 6x1, fez todo o discurso, e depois foi o presidente do PL, né? E aí o PL falou que votaria a favor do fim da escala 6x1 e ela ao contrário. Aí ela falou assim, até dentro do meu partido não, a gente não tá de acordo, né? Porque ela gostaria que o partido tomasse a decisão que ela tomou, né? Que Santa Catarina tomou, o PL de Santa Catarina. Só que foi minoritário. O próprio PL só teve, eu acho que, voto em dois estados que votaram a favor do fim da escala 6x1.
Agora,
da manutenção da escala.
Agora, em compensação, teve um pastor, né? Ele é do Avante, que tá aí. Porque
ele estava se vestindo?
É, o pastor do Avante, que pastor Isidoro, da sim. Bahia. Tá? E aí saem as pérolas nas discussões, né? Dizendo que ele, como pastor, ele vota a favor, né, da redução da jornada de trabalho para os trabalhadores, né, para as pessoas terem mais filhos, porque poderão fazer sexo em paz e com mais tranquilidade. Tá? E da mesma forma, ele foi lá e fez uma música, né? Enfim, são aquelas, infelizmente, bizarrices que a gente vê por parte de alguns parlamentares que querem chamar atenção no momento tão sério que a gente está.
Agora, tu, falando. Fabiano, que tu tem uma... Tu vê assim a política, tu acha que no Senado
vai ter algum destaque e vai ser mais lento? Porque o que o pessoal tava, ficou meio apavorado, não apavorado, né? Mas o que aconteceu é que foi muito rápido, né? Tipo, a discussão a gente achava que ia de se delongar mais durante a semana que vem também, pelo menos o segundo turno, foi votado imediatamente e sem nenhum destaque. Que tu acha que no Senado esse processo vai ser um pouco mais debatido ou vai ser muito rápido assim também?
Bom, é boa a tua pergunta. Primeiro, vai ser aprovado. O que talvez o Senado faça é a ampliação do tempo de ajuste. Tá? Por exemplo, em vez de 2 meses, 2 horas... Tá? E depois mais 14 meses, tá? As outras 40, eu acho que vai ser por aí o caminho. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto muito importante, que diz respeito a Santa Catarina, que nós acompanhamos este momento, que foi bastante sério, que foi a Covid-19, e ao mesmo tempo também uma atrapalhada do Estado, com o perdão da expressão, na compra de respiradores que custaram ao público, né, ao governo, 33 milhões em equipamentos que nunca foram entregues, né, onde o processo, infelizmente, não foi bem conduzido e acabou tendo esse prejuízo aos cofres públicos. Claro que parte desses valores já foram ressarcidos e agora empresas que estavam relacionadas ao processo também foram notificadas através de um trabalho da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Abrindo um parênteses, está com a gente o Freiberg do Nascimento, Coronel Freiberg, que é o Controlador Geral do Estado e que inclusive tem feito um trabalho muito bom. Desde já, parabéns ao amigo Freiberg pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à Controladoria do Estado, e aí está o resultado do trabalho, ou mais um dos resultados do trabalho da Controladoria. Freiberg, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à RCO. Bom dia.
Bom dia, Fabiano, bom dia, os amigos ouvintes da RCO. É um prazer imenso retornar à casa, né? E discutir, conversar, atualizar vocês do que nós estamos fazendo a nível do CGE, ou seja, a Controladoria Geral do Estado, que cuida da qualidade dos gastos do governo. E esse é realmente um assunto que colocamos um ponto final nele e, como sempre, responsabilizando aqueles que deram causa ao prejuízo do Estado e, principalmente, ao cidadão catarinense, porque realmente os respiradores não chegaram. E em que pese ter feito já todas as instâncias, né, da Justiça, do Ministério Público e o próprio governo, por intermédio da CGE, buscado reaver esse dinheiro, o problema que fica é como quantificar a dor que essa falta dos respiradores causou aos catarinenses. Então isso não tem preço, né? As pessoas morreram, então nós estamos fazendo de tudo para reaver e disciplinar essas empresas que lesaram a administração.
Ô Freiberg, e o que a Controladoria Geral agora avançou, definiu, indicou, né? Inclusive com 3 ou 4 empresas também sendo multadas. É claro que elas têm um prazo de 10 dias para recorrerem, mas elas serão multadas, né, por conta justamente deste prejuízo aos cofres públicos, e sem contar aquilo que o amigo acabou de comentar, que não tem como quantificar a dor das pessoas.
O que nós fizemos? Nós estendemos a investigação, né, uma investigação detalhada, longa, tanto é que levamos todo esse tempo para finalizar. Né? E pegamos agora aquelas empresas intermediárias, aquelas que se a Veiga Med, né, que é aquela empresa que fez o contrato direto com o governo, se utilizou para poder, digamos assim, mascarar esse processo tão fraudulento, né? Que foram 3 empresas, né? A MMJS, a TS Electronic e a Remocenter. Então cada um teve um papel importante. A MMJS ela ajudou a formar ficticiamente ali preço para poder, digamos, mascarar que foi feita uma pesquisa de mercado. A Rainbow Center, ela teve o papel de dizer que estava prestando assessoria técnica à VegaMed, né? E a TS Eletrônica, que buscou fazer, mascarar novamente uma importação que nunca existiu. E todas essas três, elas fizeram, colocaram documentos assim, com datas que não batiam nem com a pandemia. Teve uma empresa que não tinha contrato, que não teve nada. Então, quer dizer, tudo realmente contribuindo para uma fraude assim, grotesca, né? E sempre buscando dar um caráter emergencial para poder justificar suas falhas administrativas, né? E a MJS, essa que fez ficticiamente um preço, foi multada agora em 320 mil. A TS Electronic, 1.123.000, essa aí é que não importou nada. Daí a Rainbow Center, que ia prestar uma assessoria técnica em 2 milhões. Isso que eu estou falando para vocês é multa. O que tiver que buscar ainda de recursos, nós vamos buscar a nível da justiça.
O Freiberg, ainda em relação a esse processo que a Controladoria Geral do Estado fez, talvez alguns possam pedir, mas por que demorou tanto? Porque já, pensando assim, são 6 anos depois da pandemia, né? Claro que é um processo também que nós temos que reconhecer, investigatório, que precisa ouvir todo mundo, precisa juntar bastante documento, enfim, não deve ter sido fácil. Mas a pergunta é, por que tanto tempo depois?
O processo realmente, como você falou, é um processo muito longo, né? Muito detalhado. Nós temos que dar ampla defesa e nós estamos trabalhando na esfera administrativa. Só para você ter ideia, eu tive acesso ao processo ao longo desse tempo que eu estou na CGE, foram 1.000 páginas, né? Só o relatório final são 100 e poucas páginas. Então é muita coisa e quando você mergulha, você perde a noção do todo. Então o tempo todo eu tive que buscar o histórico, ver onde é que as peças estavam se encaixando para poder aplicar essa multa, né? É um verdadeiro quebra-cabeça. E outra coisa, assim, como é uma esfera administrativa, eu tive que esperar a esfera penal, o Tribunal de Contas, para poder também estar alinhado ao que foi decidido, né? E agora cabe aí às empresas, se achar conveniente, entrar com recurso, tem 10 dias para isso. Tá? E caso não entre recurso, tem 30 dias, né? 10 mais 20, para fazer o pagamento. Então, essa história ainda deve durar um pouquinho do tempo aí, mas o nosso parecer final já foi dado. Então, tudo foi feito dentro da lei anticorrupção, que é extremamente rigorosa, então tem um caráter educativo muito importante a todas as empresas que de uma forma ou de outra quer tirar alguma vantagem, para que a sociedade, de uma maneira como um todo, né, seja protegida. E em função de tudo isso que nós pesquisamos, que nós investigamos e colocamos nos autos, eu adotei, em coordenação com o secretário de Estado da Administração, nas nossas licitações, nas nossas compras, a metodologia da média saneada. Ou seja, hoje o pregoeiro, ele não mais seleciona o preço que ele vai botar no termo de referência para as compras governamentais. É uma fórmula que é feita. Nós tiramos o intermédio de vio padrão aqueles vícios de preço, né? E hoje o governo está comprando todo o material com o valor de mercado, né? O PROCON está nos ajudando a examinar todo o material e serviço que o governo adquire, tá? Não só para dentro do governo, mas para fora, por exemplo, os uniformes escolares, né? Dos nossos alunos, aparelho de ar-condicionado. Então, tudo está sendo feito da forma como a própria lei de licitação, a nova lei de licitação está preconizando. Nós temos também o amparo do próprio Tribunal de Contas para que tudo seja muito bem justo, muito bem justo também, né? Quando eu falo justo no sentido de justiça, né? E justo no sentido de precisão. Então, para evitar qualquer tipo de ter uma licitação deserta, como a gente fala, ou sobrepreço. E aí nós temos aí um processo, um sistema que corre, que flui automaticamente. Então, diminuindo bastante o fator humano, o fator de erro.
Eu creio que é esse o caminho, né, Freiberg? E se vê um trabalho, e aqui eu quero destacar, por exemplo, os sistemas que foram desenvolvidos dentro agora, e isso é muito recente, isso é dentro desse processo que o amigo está conduzindo. Até foi chamado de Mônica, né? Por causa de monitoramento de Santa Catarina, né?
Sim. Nós temos esse monitoramento.
Não, exato, e eu creio que esse monitoramento também tem ajudado muito as compras públicas, tem ajudado muito esse processo de acompanhamento mais rápido, que vai evitar, por exemplo, de acontecendo uma situação como a gente teve, esperamos que nunca mais aconteça, tá? E que demore, por exemplo, seis anos para a gente concluir todo esse processo. Então a gente vê que a gente já consegue agir preventivamente, né? Para que a gente não tenha esse trabalho. E a controladoria interna do Estado passou por esse reforço, porque antes só tínhamos basicamente o Tribunal de Contas do Estado que fazia isso. Então, até que chegasse no controlador do Estado, no Tribunal de Contas, demorava muito tempo. Então, hoje o processo ele passa pela CGE e depois é o tribunal que vai agir. Ou as coisas acontecem concomitantemente, mas internamente já se sabe do problema antes. Acho que é esse o caminho que ajuda na transparência.
Exatamente. Então, a Controladoria Geral do Estado, eu tenho trabalhado muito com isso. O governador Jorginho Melo tem me dado muito apoio. Então, nós estamos fortalecendo muito o controle interno. Né? A Controladoria Geral do Estado, há um tempo atrás a gente conversou sobre isso, do governo anterior. Mais de 30 mil processos de prestação de contas em atraso, nós estamos resolvendo isso aí. Nós vamos contratar mais servidores para poder trabalhar nesse controle da prestação de contas. A CGE tem trabalhado fortemente em parceria com os órgãos, né, internos do governo para que haja exatidão em todas as informações, por exemplo, na Universidade Gratuita, que é o maior programa do país na área do ensino universitário. Nós entregamos para a Secretaria de Educação duas ferramentas, uma de gestão da própria faculdade que faz esses processos seletivos, para que identifiquemos de imediato indícios de inconsistência, né, e de imediato já sane, por exemplo, o imposto de renda, né, agora que a gente está terminando aí esse período de declaração, aparece outra inconsistência que por inteligência artificial a gente vai depois verifica e busca correção. Da mesma forma é na universidade gratuita. E uma outra ferramenta que nós entregamos para a Secretaria de Educação é uma ferramenta de gestão financeira. Então, hoje, eu digo para você, na ponta da linha, você tem a universidade controlando todos os alunos que se inscrevem, um pouco mais a retaguarda, você tem a Secretaria de Educação também com essa ferramenta e a ferramenta de gestão financeira. Então, a CGE tem trabalhado bastante com os programas de governo, a Estrada Boa Rural, para poder dar segurança jurídica e administrativa para todos os gestores, todos os secretários. O que vai facilitar bastante o trabalho do Tribunal de Contas, que também tem essa preocupação. Então, o Tribunal de Contas ele é um controle externo e a CGE ela faz internamente no governo o controle das contas, de uma maneira geral. Então, a gente tem feito um trabalho muito, muito forte, muito presente e, acima de tudo, como o governador sempre diz para mim ali, na prevenção. A gente tem que controlar todos os erros no início da trajetória. Não adianta chegar lá no final, como aconteceu aí, esse caso vergonhoso aí dos respiradores, para depois fazer as correções necessárias com pagamento de multas, investigações e tudo mais. Isso sai muito mais caro. Né? Eu perdi muito tempo nessa situação. Né? A gente tem que trabalhar no início da trajetória, do processo, e fazer as correções devidas, né? Padronizando procedimentos e tudo mais.
Dom Freiberg, muito bom conversar contigo, né? E te desejar sucesso, uma excelente quinta-feira, e quando estiver por Pinhalzinho, nos faça uma visita.
Ah, pode deixar, é uma cidade, e vocês aí da rádio são muito acolhedores, e eu procuro retribuir em dobro todo esse carinho que vocês têm, com informações precisas, claras, e sempre à disposição para ajudar o catarinense a ter segurança nas ações do governo. Muito obrigado.
Está aí, Coronel Freiberg, hoje controlador-geral do Estado de Santa Catarina. Realmente tem feito um trabalho muito interessante, muito bom, né? Reativando com força a CGE, que tem um papel fundamental, como bem destacado, na prevenção. Né? Atuar observando, como observador interno do Estado, para compras, licitações, enfim, os processos todos que hoje o governo executa, como todos os seus programas, e hoje a gente vê a CGE fortalecida. E que bom, tá? Isso é transparência, é isso que o catarinense também espera. 7h50.
E assim agora a gente fala sobre a previsão do tempo aqui no nosso programa. Fabiano e ouvintes aqui nos acompanha, Camila Cardoso, diretamente de Florianópolis. E aí, Camila, como que vai se comportar o tempo nesta quinta-feira para quem nos acompanha aqui na região, Camila?
Pela Rádio Centro-Oeste, uma quinta-feira estável em todo o Grande Oeste Catarinense. O sol aparece no decorrer do dia, as temperaturas entram em elevação, chegando à casa dos 24 a 25 graus por aqui. A nossa expectativa é que tenha uma sutil mudança no tempo amanhã, na sexta-feira. Isso porque áreas de instabilidade recuam do Paraguai em direção ao Grande Oeste. Isso vai proporcionar aumento de nuvens e condições para chuva associada a trovoadas e até algum temporal isolado entre a tarde e a noite da sexta e até mesmo a madrugada do sábado. Nessa janela de tempo, a gente tem que ficar um pouco mais atento. A expectativa é que para o final de semana as nuvens sigam nos acompanhando, sobretudo no sábado, que tende a ser mais entre nublado e parcialmente nublado. Será um sábado ameno em termos de temperaturas máximas, que não passam dos 20 graus. No domingo, aí o sol retorna entre nuvens, mas já é suficiente para trazer uma tarde de domingo agradável. Portanto, uma quinta-feira estável, temperatura agradável chegando a 25 graus à tarde, e amanhã, na sexta-feira, não esqueça que a gente tem instabilidades retornando por aqui. Um abraço a todos, Camila Cardoso para você, ouvinte aqui da RCO.
Obrigado, Camila, pelas informações do tempo conosco na programação do Radar. Agora são 7h52 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as principais informações da segurança pública, do trânsito e também do esporte. Valeu demais pela sua audiência, não sai daí que a gente volta já já.
Brasil. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. O seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único, seja única. Única!
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
7h53.
Rádio Centro-Oeste 100.9 no ar. A trilha da sua vida, o som do seu lugar. Ligou, se conectou. É só felicidade. Centro-Oeste FM, a voz da nossa cidade. Centro-Oeste 100.9 FM.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Vinho Colonial Cupini 2 litros, tinto ou branco, R$24,48. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, R$13,99. Queijo mozzarella fatiado Laquilelo, 300 gramas, R$12,59. Sabão em pó Umo, lavagem perfeita, 1 kg, R$22,48. Papel higiênico Mille, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, R$13,98. É a rede Itaipu de supermercados. Qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Centro-Oeste FM, a rádio da sua cidade.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos e industriais, parceira de quem faz acontecer.
Quinta-feira é dia de pagar menos na Leve. Chegou o dia livre de impostos e você aproveita 23% de desconto em vários setores da loja. É a chance de renovar na casa, garantir o que você precisa e aproveitar as super ofertas. Mas é só por um dia, nesta quinta, 28 de maio. Aproveite cada desconto e economize de verdade. Dia livre de impostos é na Leve. 23% de desconto é só nesta quinta.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, população de Águas Frias. Temos uma ótima notícia para a saúde do nosso município. Agora, Águas Frias passa a contar com atendimento cardiológico diretamente na unidade básica de saúde. Antes, muitos pacientes precisavam se deslocar para outro município em busca de consultas. Agora, os atendimentos passam a acontecer aqui mesmo, trazendo mais comodidade, menos desgaste e mais qualidade de vida para a população, principalmente para idosos e pacientes cardíacos. A iniciativa acontece em parceria com o CISAMOSC e com o cardiologista Dr. André, fortalecendo o atendimento humanizado e a prevenção em saúde no município. Mais cuidado, mais proximidade e mais saúde para a nossa gente. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando para cuidar das pessoas.
Sete e 56 da manhã, estamos de volta à programação do Radar para você que nos acompanha. E agora eu falo dos nossos parceiros por aqui. A Íntegra Monitoramento, serviço de monitoramento 24 horas para sua empresa, residência, também contando com a tecnologia na palma da sua mão, aonde você pode ativar e desativar o alarme da sua empresa, também da sua casa, com certeza promovendo essa segurança também, além de rondas motorizadas para você. Faça um orçamento através do WhatsApp 3199-1665, Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Também conosco na parceria a Jaco Corretora de Seguros, onde o seu patrimônio com certeza é prioridade. Ter um seguro também é bastante interessante. É melhor aquele ditado, né? Não precisar usar, mas ter o seguro à disposição. Então, com certeza, a equipe da Jaco vai oferecer as melhores condições, custo-benefício também para você. Atendimento na Avenida Recife, aqui em Pinhalzinho. Telefones 988-27-7380 e 3366-3996. Jaco Corretora de Seguros. E agora a gente traz por aqui as principais informações do trânsito, principalmente quando a gente fala de dicas com relação a quem é motorista, que pega as estradas da nossa região, rodovias, seja ela estadual, federal ou também no perímetro urbano, nas ruas e avenidas. Com a presença da neblina, há alguns riscos também e algumas dicas que a PRF repassa. Então nós vamos ter essa informação com o inspetor da corporação aqui em Santa Catarina, da PRF, Adriano Fiamoncini, que comenta sobre a condição de neblina, cerração ou que diminua a visibilidade dos motoristas e repassa algumas orientações.
A primeira atitude que você, motorista, deve ter quando encontrar cerração, neblina, nevoeiro, é diminuir a velocidade. Em seguida, deve aumentar a distância para o veículo que segue à frente. Assim, você vai ter mais tempo para reagir a qualquer imprevisto que surgir à sua frente. Lembre-se que o asfalto está úmido e isso pode diminuir a eficiência da frenagem. O motorista deve ainda acender o farol baixo e também o farol de neblina, se o veículo tiver esse equipamento. Jamais deve usar o farol alto, pois a luz alta pode refletir nas gotas de água da neblina e dificultar ainda mais a visão. Mantenha os vidros limpos e use os recursos do veículo para evitar o embaçamento. Dirigir nessas condições requer muita atenção. Reduza todas as distrações. Desligue o rádio. Peça aos seus passageiros que fiquem quietos. Durante a neblina é fácil se perder e sair da sua faixa. Observe as linhas na estrada ou fique mais para o lado direito da pista para garantir que você permaneça na sua faixa. Não mude de faixa nem ultrapasse outros carros. Se a neblina estiver forte demais, o melhor é parar o veículo em uma área segura, um posto de gasolina ou pátio de uma empresa, até as condições melhorarem.
Está então o Adriano Fiamoncini dando essas dicas para motoristas com relação à cerração, neblina, principalmente nessa época de inverno. E agora a gente traz uma outra informação aqui sobre o salvamento de uma criança ontem, feita pelo Corpo de Bombeiros, aqui na capital da Amizade, e o bombeiro Galiazzi detalha um pouco mais de como foi também esse auxílio para o pequeno Ravi, que foi salvo após ter se engasgado e levado pelos familiares até o quartel aqui do Corpo de Bombeiros.
Ontem, por volta das 19 horas, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Pinhalzinho estava nas dependências do quartel, quando adentrou ao pátio um veículo em alta velocidade e buzinando, e as pessoas em seu interior solicitando por ajuda. De imediato, a guarnição atendeu e verificou que tratava-se de uma criança em quadro de OVACE. Iniciado, então, as manobras de desobstrução da via aérea e, já de início, a criança apresentou quadro de vômito. Em relatos aí com a mãe, ela disse que no caminho também havia realizado os procedimentos que tinha aprendido em outra oportunidade e a criança também havia apresentado quadro de vômito. E, porém, verificou-se ali no quartel que ela ainda apresentava uma obstrução parcial. E, então, prontamente, a guarnição deslocou com o ASO até a unidade hospitalar. Durante o trajeto, em outras oportunidades, a criança ainda apresentou quadros de vômito e foi continuado as manobras e ofertado oxigênio na medida do possível também. E entregue a criança, então, aos cuidados médicos.
Está então o bombeiro Galiazzi comentando sobre esse salvamento bastante importante. Parabéns à guarnição também por esse trabalho aqui em Pinhalzinho. 8:02 da manhã e agora a gente passa com as informações do esporte rapidamente para você que nos acompanha. Ontem tivemos jogos pela Libertadores da América e também Sul-Americana envolvendo equipes brasileiras na competição. A equipe do Corinthians foi derrotada pelo Platense pelo placar de 2-0. Já o Fluminense venceu o Deportivo Lagoaíra por 3-1 e avançou à próxima fase. Na Sul-Americana, Atlético Mineiro 1, Puerto Cabello 0, Botafogo 3, Caracas 1 e o Vasco venceu o Barraca Central por 3-0. Já o Bragantino também se classificou, venceu o Carabobo por 2-0. Na Copa Sul-Sudeste, Chapecoense 2, Novo Horizontino 2, como a Chape havia vencido a partida de ida por 2-1, avança a final da competição, assim como o Avaí, que venceu dentro de casa o Volta Redonda pelo placar de 3-0. Outra informação importante do esporte aqui em Pinhalzinho: a equipe da APEF, a JAP, estreia no Campeonato Brasileiro Sub-17, partida que acontece no próximo sábado no estádio Leopoldo Opel, aqui na capital da Amizade, jogo contra o Internacional. A partida inicia às 15h e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF. Já a Pinhalense Futsal Zagonel venceu a Chape fora de casa pela Copa Santa Catarina. Então foi esse importante jogo que aconteceu ontem. Jogando fora de casa, a equipe venceu a Chapecoense pelo placar de 4-2 de virada, em mais um confronto marcado por muita intensidade entre os times. Então, ao meio-dia, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa vitória também da Pinhalense na Copa Santa Catarina e também as informações do esporte no Resenha Esportiva a partir das 6h30. 8h03 da manhã, obrigado pelo carinho da sua sintonia, da audiência também. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a entrevista tradicional aqui no programa Radar sobre o casamento comunitário que acontece no próximo sábado aqui na capital da amizade. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoobi é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoobi é para todos.
Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da IM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria. A Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taina Coziel e o doutor Luiz Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.com.
Mas tudo que é perigoso é mais gostoso. Se virar saudade, pelo menos vira o olho.
Você curte os maiores sucessos.
Tô me libertando desse amor abusivo que fez a minha mente acreditar.
Som que você gosta de ouvir.
Eu vou te levar daqui. Eu quero te roubar pra mim.
100.9 Centro-Oeste FM.
A Copa chegou. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso.
O seu sorriso.
Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Única.
8:08 da manhã, essa é a programação do Radar para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Valeu demais pela sua companhia conosco, você que nos ouve em 100.9 FM e também nos assiste nas redes sociais, muito obrigado. E agora a gente fala também dos nossos parceiros por aqui, da Imobiliária Nosso Sonho, que tem as melhores oportunidades de negócios para você aproveitar. Apartamento com 108 metros quadrados de área privativa, 2 dormitórios, sacada fechada, de frente para a Avenida Brasília, no bairro Efacipe. Uma excelente localização, valor de R$450 mil. Casa geminada nova com 68 metros quadrados, 2 dormitórios, também sendo uma suíte, lote com 225 metros quadrados no loteamento Vale do Pinhal, no bairro Jardim Maria Terezinha. Aceita terreno na permuta, valor de R$360 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade. Também conosco a Gambato Veículos, aonde existe uma variedade de opções, marcas como Fiat, Jeep, Hyundai, Honda e também os veículos elétricos da BYD com pronta entrega. Financiamento fácil, avaliação justa do seu usado na troca, garantia e assistência completa para você. Visite a Gambato Multimarcas na Perimetral, saída para Chapecó, aqui em Pinhalzinho, WhatsApp 3321-9001. Também conosco a Agropecuária Cipal, bem em frente à Praça Central, aqui na capital da Amizade, aonde conta também com completo pet shop para você, tudo em roupinhas, caminhas, toquinhas, banho e tosa para o seu pet. Telebusca no 3366-1144, aquecedores para aquários, terrários, também orientação veterinária e medicamentos. Agropecuária Cipal, em frente à praça, aqui em Pinhalzinho, telefone 3366-1144. 8:10 da manhã e um assunto bastante importante para a gente trazer aqui na programação sobre o casamento comunitário, também a trezena de Santo Antônio, que a gente vai falar com o pessoal da Igreja Católica aqui de Pinhalzinho. E a gente já recebe aqui também o padre Inácio, também a Lilian e a Marisa, que estão conosco na programação. Padre Inácio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Centro-Oeste, bom dia.
Bom dia, bom dia a quem nos acompanha neste momento, não é? Que bom estarmos aqui novamente, mas o tempo voa, não é verdade? Meu Deus do céu, parece que foi ontem que a gente esteve aqui convidando o pessoal para a trezena de Santo Antônio e já estamos aqui novamente, não é?
Que bom ter vocês aí de volta aqui na programação da Rádio Centro-Oeste. Lilian também, seja bem-vinda conosco aqui, bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Centro-Oeste, nossos paroquianos, né? Viemos aí para mais divulgar mais uma trezena.
Marisa também, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui novamente falando sobre o casamento coletivo, que estamos na reta final já, que será no próximo sábado. Então, estamos aqui novamente para falar sobre isso.
Começamos então sobre o casamento, a organização, a preparação, os casais bastante ansiosos. Como é que está isso, assim, porque a gente tem quase um evento aqui em Pinhalzinho, isso, né? Porque marca realmente a união das pessoas, os casais. Como é que está a organização desse evento que acontece no sábado?
É, os preparativos estão bem intensos, né? A gente está há 2 dias do casamento. Graças a Deus está tudo organizado. Os casais estão bastante ansiosos, mas muito felizes por esse dia. A gente está cuidando de cada detalhe com muito carinho e pensando em proporcionar um dia muito especial para todos esses casais. É muito emocionante para nós que somos da organização, desde o começo até hoje, né, Lilian? Ver que tudo aconteceu conforme a gente planejou, né? E é um dia muito especial. Vai ser um dia muito especial para todos. E não é só um casamento, não é só uma cerimônia. É a realização de sonhos. Nós estamos realizando sonhos dos casais que decidiram pelo sim, né, em receber o sacramento do matrimônio. Então, para isso para nós é muito emocionante e tenho certeza que vai ser um dia inesquecível para todos.
Lilian também, pode ficar à vontade.
É bonito ouvir as histórias, né? Nesse tempo todo, né? A gente trabalha bastante, a gente se preocupa, mas a gente se diverte também com eles, né? Porque, assim, era um momento que todos eles esperavam, né? Ouvir as histórias, né? Mas, assim, achavam que casados há tanto tempo, ah, já passou e a gente sabe, né? Depois que tá junto, né? Sempre é sempre depois, a prioridade é sempre depois, né? Então, assim, ouvir os relatos das noivas, né? De que é o momento que elas esperavam, acho que toda mulher, né? Sonha com esse dia de entrar vestida, né? Vestida de noiva, e a gente reforça, né? Que é o dia mais lindo da vida delas, né? Um momento, não é só um rito, né? Mas que é o sim perante a Deus, né? Que é o mais importante.
E a celebração vai ser conduzida pelo Padre Inácio?
Isso.
Qual que é a visão da igreja com relação a casamento, Padre?
Eu lembro nesse momento das palavras do próprio ritual do matrimônio.